Perante o impasse criado pelo acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos metadados, o Tribunal de Aveiro adiou hoje o início do julgamento de um caso de corrupção para o coletivo de juízes se pronunciar sobre a eventual contaminação das escutas telefónicas incluídas no processo. A decisão do Constitucional põe em causa a transmissão dos metadados das comunicações, telefones e internet às autoridades competentes para efeitos de investigação criminal. Em declarações à agência Lusa, à saída da sala de audiências, o advogado Celso Cruzeiro, que defende um dos arguidos, explicou que não fazia sentido avançar com o julgamento porque há escutas que podem vir a ser anuladas.
Se começasse este julgamento, que constam muitas escutas, e os arguidos começassem a ser interrogados sobre as escutas e depois viesse anulado, estava contaminado, estava-se a criar aqui matéria para o julgamento ser completamente anulado, porque estava-se a fazer prova proibida, que depois é declarada proibida, só pelo facto do acórdão ainda não ter sido publicado no Diário da República. Não é razão, porque já a gente sabe que o acórdão quis dizer que vai ser publicado.
Motivos que levaram o Tribunal a adiar o início deste julgamento em Aveiro, depois do Tribunal Constitucional ter chumbado as normas da Lei dos Metadados que previam a conservação dos dados de localização das chamadas telefónicas e das ligações de internet durante um ano para efeitos de investigação judicial. O Tribunal já rejeitou o pedido de nulidade do acórdão apresentado pela Procuradora-Geral da República. Esta tarde, Madalena Salema, o Chega, anunciou que vai pedir aos juízes que a decisão não seja aplicada a processos que já transitaram em julgado.
O Chega entregou no Tribunal Constitucional um requerimento para que seja clarificado o acórdão sobre metadados. André Ventura considera que a Assembleia, enquanto órgão fiscalizado, cumpre os requisitos para poder requerer ao Tribunal Constitucional que se pronuncie.
O que vamos pedir é que o Tribunal Constitucional circunscreva os efeitos do acórdão ao espaço temporal daqui para a frente e não que permita que se aplique, por exemplo, aos inquéritos em curso, aos casos de medidas de coação com prisão preventiva, etc, etc, etc. Caso contrário, eu não quero lançar aqui alarme desnecessário, mas nós podemos ter aqui casos de terrorismo, de sequestro, de homicídio e até casos de criminalidade económica ou de burlas, por exemplo, com os MBWays, cujas medidas de coação ficam completamente inviabilizadas.
A par desta iniciativa, o partido liderado por André Ventura avança também com um projeto para regulamentar a lei dos metadados, tal como PS e PSD.
Nós entendemos que o prazo mínimo de salvaguarda dos metadados tem que ser 6 meses, e não de 3 meses, como refere o PSD, e entendemos também que deve ser criada uma entidade administrativa que faça a gestão específica destes metadados para salvaguardar o acesso dos cidadãos e o seu tratamento, caso o desejem.
Com estas duas alterações, estariam salvaguardadas as questões suscitadas pelo Tribunal Constitucional no acórdão sobre metadados.
Também o Primeiro-Ministro anunciou ontem que o Governo vai avançar com uma proposta de alteração à lei. António Costa considerou que a decisão do Constitucional sobre a lei dos metadados não atinge os processos judiciais que já transitaram em julgado. O bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, entende que não compete ao Governo fazer este tipo de avaliações e considera que o Primeiro-Ministro está a intrometer-se na vida dos tribunais.
Pode ser visto como uma ingerência do Governo na atividade dos tribunais, decidir se a decisão judicial tem ou não impacto nos processos transitados em julgado não é competência do Governo, é da competência dos tribunais que terão que analisar esses processos. E por isso o Governo não se deve pronunciar sobre essa matéria. Parece-nos que evidente que isto constitui uma ingerência do Governo numa área em que deveria respeitar a separação de poderes e precisamente por isso não deveria intervir em área que está reservada ao Poder Judicial.
O bastonário espera que os tribunais decidam os processos apenas com base na Constituição e na lei e pede aos advogados que resistam às pressões.
Independentemente da posição que foi tomada pelo Sr. Primeiro-Ministro, os colegas devem continuar a defender a posição dos seus constituintes no que entenderem que o mais adequado aos seus direitos e, portanto, não se devem pressionar.
Mas admite que eles se possam sentir, de certa forma, pressionados com esta declaração, com esta posição do Governo?
Nós ficamos surpreendidos e não gostamos que essas declarações tenham ocorrido. Pareceu-nos que significavam, desde logo, uma desvalorização da atuação dos advogados, que naturalmente irão requerer, e muito bem, como aliás admitiu o Sr. Primeiro-Ministro, em tribunal a defesa dos direitos dos seus constituintes. E por isso, essa atuação e o mérito da mesma compete aos tribunais apreciar, não compete ao Governo.
O apelo do bastonário da Ordem dos Advogados. Hoje mesmo o Tribunal de Aveiro adiou já o início de um julgamento de um caso de corrupção para o coletivo de juízes pronunciar sobre a eventual contaminação das escutas telefónicas incluídas no processo, isto numa altura em que nos últimos dias os advogados da defesa apresentaram vários recursos relativos à eventual existência de um motivo que possa invalidar provas indicadas na acusação, provas resultantes de escutas telefónicas. Portugal vai enviar um novo pacote de ajuda para a Ucrânia. São mais 160 toneladas de material militar e equipamento médico. No final de uma reunião de ministros da Defesa em Bruxelas, a ministra portuguesa explicou que a ideia, Andreia Neves, é reforçar o apoio já enviado numa primeira fase.
Uma reunião de ministros da Defesa na qual se falou da necessidade de manter os apoios à Ucrânia. E a ministra portuguesa diz que Portugal mantém essa disponibilidade.
Sim, como os nossos aliados e na medida das nossas possibilidades. Temos-lo feito. Mandámos numa primeira fase 170 toneladas, mais ou menos, de material militar, letal, não letal, mas também outro tipo de material. Estamos agora a preparar um novo envio de mais 160 toneladas de material e gostaria de destacar a diversidade dos nossos apoios. Trata-se também de apoio médico e sanitário, humanitário, ou mostrando disponibilidade para receber feridos ucranianos, refugiados ucranianos.
Helena Carreiras diz que o Portugal ainda não recebeu feridos desta guerra, mas pode fazê-lo se for necessário.
Não está prevista neste momento. É um acordo que existia, aliás, anterior a esta situação da guerra e felizmente não recebemos ainda, mas estamos dispostos e disponíveis. O Hospital das Forças Armadas, tanto em Lisboa como no Porto, tem 40 lugares neste momento disponíveis.
Em cima da mesa esteve também a análise de apoios estratégicos concretos.
Há, portanto, aqui uma grande variedade de apoios, sendo que falámos nesta reunião também da continuidade de apoio relacionado com treino, por exemplo, treino ou desminagem numa fase posterior.
A ministra garante que todos os 27 estão dispostos a reforçar o apoio à Ucrânia enquanto esta guerra durar.
É preciso continuar a apoiar a Ucrânia, até porque o conflito está para durar, disse a ministra portuguesa no final da reunião de ministros da Defesa da União Europeia em Bruxelas. Helena Carreiras também acredita que vai ser possível ultrapassar as divergências com a Turquia quanto a uma eventual adesão da Finlândia e da Suécia à NATO.
É a vontade legítima de dois países soberanos que apresentam a sua candidatura, ou que apresentarão a sua candidatura, procurando reforçar a sua segurança com esse movimento. Confirma-se que houve um apoio generalizado à adesão da Finlândia e da Suécia, mas também a convicção de que essas divergências com a Turquia, que a Turquia colocou, vão ser ultrapassadas. E os países estão a conversar, acreditamos que sim.
É possível ultrapassar as divergências com a Turquia, é essa a convicção do governo português. Em Bruxelas, o chefe da diplomacia, Josep Borrell, garantiu que Finlândia e Suécia contam com o apoio dos Estados-membros da União Europeia.
They can count on the full support of the European Union.
Podem contar com o apoio total da União Europeia. Vai aumentar o número de Estados-membros da União Europeia, que serão também membros da NATO, e vai reforçar a cooperação e a segurança na Europa. Esperemos que esta adesão seja rápida. É uma novidade importante, uma importante mudança geopolítica. Basta ver o mapa, região do Mar Báltico, e vemos as grandes diferenças com a Suécia e a Finlândia como membros da NATO.
Otimismo em Bruxelas, numa altura em que a Turquia ameaça travar a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. O primeiro-ministro português defende um reforço da aliança, não só no leste, mas também em termos atlânticos, a base da organização. Foi essa mensagem deixada esta tarde por António Costa em Sesimbra, ao lado da embaixadora norte-americana em Portugal.
Quando estamos a um mês, praticamente, da nova Cimeira da NATO em Madrid e onde naturalmente todos olhamos com angústia, preocupação e atenção à necessidade de reforçar as defesas da Aliança Atlântica. Na sua fronteira leste, não podemos esquecer que essa defesa da fronteira leste não pode descurar a proteção fundamental daquilo que é o espaço transatlântico, porque esse é o espaço da grande unidade entre a Europa, os Estados Unidos da América e que é a base da fundação da NATO, e juntos vamos continuar a defender a liberdade e a segurança no Atlântico.
António Costa e o reforço da NATO. O primeiro-ministro esteve esta tarde na cerimónia que marcou a chegada a Sesimbra de um cabo submarino de transmissão de dados que liga Portugal à África do Sul. A Organização Mundial da Saúde já registou cerca de 200 ataques a serviços de saúde na Ucrânia desde o início da invasão russa. Hans Klug, diretor regional para a Europa da OMS, fala de um comportamento inaceitável por parte de Moscovo, um insulto, em particular para os profissionais de saúde na Ucrânia, e pede uma investigação a estes casos.
As of today, WHO has verified 226 attacks on healthcare in Ukraine.
Até hoje, a Organização Mundial da Saúde registra 226 ataques a serviços de saúde na Ucrânia. São quase 3 ataques por dia desde o dia 24 de fevereiro e que fizeram pelo menos 75 mortos e 59 feridos. 2/3 de todos os ataques registados este ano pela OMS a nível global ocorreram na Ucrânia. Estes ataques não têm justificação, não são corretos, devem ser investigados. São um insulto à dedicação e à integridade dos profissionais de saúde em todo o mundo e continuam impunes.
A Organização Mundial da Saúde, numa conferência de imprensa a partir de Kiev, os responsáveis da organização pedem uma investigação aos ataques a serviços de saúde na Ucrânia. Foram registados cerca de 200 ataques desde o início da invasão russa. Numa outra conferência de imprensa, já na Europa, a Organização Mundial da Saúde atualizou esta tarde o número de casos de hepatite infantil aguda de origem desconhecida. Subiu para 429, 6 crianças morreram, 26 precisaram de um transplante de fígado. Filipa Easterbrook, da OMS, conta também que foram reportados mais 81 casos na última semana, a maioria na Europa.
Há pelo menos 429 casos prováveis de hepatite infantil aguda de origem desconhecida em 22 países. E agora há 12 países, comparando com os 6 da semana passada, reportaram mais de 5 casos suspeitos. A maioria, 9 países, são na Europa. E há pelo menos 40 casos pendentes à espera de classificação. Claro que os números mudam quase diariamente, enquanto esperamos que os casos sejam investigados e verificados.
As preocupações da Organização Mundial da Saúde numa altura em que subiu para 429 o número de casos de hepatite infantil aguda de origem desconhecida.